ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora é meio-dia e 32 minutos. Céu claro, a temperatura é de 24 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 19 de agosto de 2015. Comida na mesa, plano safra da agricultura familiar é lançado na Assembleia Legislativa com protestos do MST e dos fiscais agropecuários. Nova realidade, moradores do São Gabriel se preparam para mudanças com a chegada da rodoviária da cidade ao bairro. Agenda Brasil, colunista de meio ambiente, critica a proposta de facilitar licenças ambientais. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
O Supremo Tribunal de Justiça decide suspender a reintegração de posse da ocupação Isidora na região da Granja Werneck por meio do esclarecimento do mandado de segurança já emitido anteriormente. A Polícia Militar e o Governo do Estado já preparavam um plano de remoção das 8 mil famílias que integram as três ocupações da região. A integrante do coletivo Margarida Alves e a advogada popular Thaís Lopes afirmam que houve má interpretação da decisão do STJ.
Na verdade, houve uma manipulação dessa interpretação por parte do governo do Estado e da Polícia Militar, porque desde sempre a suspensão vale para todas as famílias. O que acontece é que a gente entrou com um mandado de segurança individual em nome dessas quatro pessoas, mas com litisconsorciativo multitudinário, que demonstra que, na verdade, a gente está tratando de um direito coletivo. Por que de um direito coletivo? Porque o mandado de segurança era contra o despreparo da Polícia Militar para executar a operação policial dentro das diretrizes legais. Não tem como você dizer de uma operação policial só para quatro famílias, sendo que envolve uma multidão de pessoas.
O governo de Minas e a Prefeitura de Belo Horizonte pretendem construir cerca de 9 mil habitações populares por meio do programa Minha Casa Minha Vida na área onde ficam as ocupações. No entanto, não há garantias de que as famílias que já vivem no local sejam contempladas pelo programa. A decisão sobre a suspensão do despejo é temporária e ainda depende de votação em uma das turmas do STJ. Procurada pela reportagem da UFMG Educativa, a Coab Minas, Companhia de Habitação do Estado, informou que vai se pronunciar sobre o assunto ainda na tarde de hoje. Estímulo ao comércio, mas também aumento de fluxo de veículos e, consequentemente, trânsito mais complicado. Esses são alguns dos impactos apontados por quem trabalha ou mora no bairro São Gabriel, na região nordeste de BH. A região vai abrigar o novo terminal rodoviário da capital, que deve começar a ser construído até a próxima semana, assim que a Superintendência de Limpeza Urbana concluir a limpeza do terreno. As informações com Guilherme Coura.
Com o iminente início das obras do novo terminal rodoviário de BH, o bairro São Gabriel, na região nordeste, pode esperar um fluxo de pessoas bem maior que o atual. Isso porque as atividades do terminal Israel Pinheiro, no centro da cidade, serão gradualmente transferidas para lá. A nova rodoviária vai ter capacidade para atender 40 mil pessoas por dia, segundo a BH Trans. Na avaliação do professor do Departamento de Engenharia de Transportes e Geotecnia da UFMG, Nilson Nunes, o terminal deveria ser construído mais perto de rodovias estratégicas para o deslocamento, como a BR-040. Ele também aponta que a construção de uma rodovia implica no surgimento de uma série de outras atividades na região, como a presença de vendedores ambulantes e pequenos negócios no entorno.
Qualquer terminal de transporte, por definição, ele gera uma série de eventos. Primeiro seria a questão que ele é um polo natural, né, de atração de viagens, né? Porque as pessoas se deslocam para tomar o ônibus para seus destinos. Ele também gera uma série de outras atividades no entorno, tipo ambulantes, né, pequenos negócios começam a surgir, né?
Alguns moradores do bairro São Gabriel e região são a favor da construção da nova rodoviária, mas temem que a maior circulação de pessoas possa trazer alguns problemas para a área, como aumento da violência e de congestionamentos de trânsito. De acordo com a assessoria da Polícia Militar de Minas Gerais, como o terminal se encontra em funcionamento parcial, já existe um policiamento preventivo na região. Além disso, a proposta é implementar uma sede da 24ª Companhia Especial da PM no interior do terminal. A auxiliar administrativa Rosimeire Brumano, que mora e trabalha no bairro, teme que a rodoviária possa trazer, além de aumento de violência, um maior volume de engarrafamentos de trânsito na região.
Com isso, mais está valorizando. O comerciante vai ser melhor. Agora tem os dois lados da história. Eu acho, assim, que vai ter mais gente estranha frequentando o bairro. O medo da gente, assim, é ladrão, esse tipo de coisa, né? Então o movimento está muito grande pelo bairro. Porque hoje, por exemplo, a PUC ali, já tem um movimento muito grande. Está tendo muito congestionamento antes da rodoviária.
A BH Trans informou, por meio de sua assessoria, que não há um número definido de veículos que vão ser transferidos da região central em virtude da nova rodoviária, e que apesar da previsão do aumento do fluxo no bairro São Gabriel, a região possui várias vias de maior capacidade, como a Avenida Cristiano Machado e o Anel Rodoviário. Por outro lado, alguns moradores defendem que a nova rodoviária pode melhorar a qualidade de vida da população. A comerciante Maria Cecília Nogueira acredita que a nova rodoviária vai trazer um crescimento para o comércio na região, além de que a saída da cidade vai ficar mais próxima para os ônibus.
Só a favor, né? É sempre um crescimento, né? Nós estamos aqui, né, numa avenida praticamente principal, que é a Cristiano Machado, tem shoppings, isso tudo vai ajudar muito. É uma saída melhor, acredito, para os ônibus e também é um lugar que passa muitas pessoas indo, até mesmo para o aeroporto, né? Então essa transição é muito importante.
A Superintendência de Limpeza Urbana está finalizando o processo de limpeza do terreno para que as obras do Terminal Rodoviário São Gabriel possam começar até o final deste mês. Ainda não há uma previsão para o início da operação da nova rodoviária. Até lá, o terminal do centro de BH vai continuar funcionando normalmente. Repórter Guilherme Coura.
Dez novos radares de fiscalização de avanço de sinal começam a operar nesta quinta-feira em vias como as avenidas Antônio Carlos, Nossa Senhora do Carmo e Vilarinho. Mais três novos equipamentos de fiscalização de excesso de velocidade também começam a operar na Antônio Carlos, Carlos Luz e Nossa Senhora de Fátima, tudo a partir de hoje. As informações no site bhtrans.pbh.gov.br.
Trânsito.
Trânsito é bom nos principais pontos de Belo Horizonte, no centro da capital, um pouco mais de movimentação na rua Rodrigues Caldas, na Praça da Assembleia. Agora, meio-dia e 39, a gente vai para um rápido intervalo e na volta, Plano Safra é lançado na Assembleia Legislativa.
Jornal UFMG.
Pois é, Raquel, você sabia que agora na UFMG você pode solicitar o uso do seu nome social?
É verdade, Júlia. Basta ir ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico da Universidade e pedir a mudança. A escolha vai constar em todos os documentos emitidos pela universidade.
É isso aí! Ser reconhecido pelo nome que você se identifica é um direito seu.
Apoio UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 40.
Política.
Sob protestos de fiscais agropecuários, o governador Fernando Pimentel e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, lançam na Assembleia o Plano Safra da Agricultura Familiar. A repórter Maria Dulce Miranda acompanhou o evento e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde. O Plano Safra 2015-2016 vai disponibilizar créditos de R$ 28,9 bilhões aos agricultores familiares. 15%, R$ 4,4 bilhões, serão destinados às famílias mineiras e 206 mil contratos de custeio e investimento em pequenas propriedades devem ser atendidos no Estado. As taxas de juros variam entre 2% e 1,5%, dependendo da região e do valor financiado. Vale lembrar que o valor total foi anunciado em junho pelo governo federal e é 20% maior que o da safra passada. Durante seu discurso, o ministro de Desenvolvimento Agrário falou de futuros passos para a implementação de reforma agrária no país. Um plano está para ser lançado pela presidenta Dilma Rousseff para o reassentamento de 150 mil pessoas no país. Segundo o ministro de Desenvolvimento Agrário, Pedro Ananias, a expectativa é de que até o fim do mandato da petista as famílias já estejam reassentadas.
Nós encaminhamos a presidenta Dilma, atendendo a uma determinação dela, que o lançamento do Plano Safra de Agricultura Familiar, ela determinou, né, nós levássemos a ela uma proposta de reforma agrária. Esse plano já está nas mãos dela. Nós trabalhamos com o horizonte de 3 anos e meio, né, até o final do mandato. O nosso grande objetivo é assentar em condições dignas as famílias que hoje estão acampadas no Brasil.
A cerimônia de lançamento do Plano Safra contou com o protesto da AFA, Associação dos Fiscais Agropecuários. A categoria está em greve desde segunda-feira e 80% dos 1.065 fiscais estão paralisados. Entre as reivindicações estão realização de concurso público, gratificação e aumento de salário. Segundo a presidenta da AFA, Moísa Medeiros, a greve já afeta a qualidade da alimentação dos mineiros.
O agronegócio mineiro vai perder exportação, são os fiscais agropecuários que fiscalizam, certificam todo produto que é orgânico, que é livre de agrotóxico, todos os animais nos abatedores, laticínios, frigoríficos, as doenças que são transmitidas dos animais para os homens, são as zoonoses, são os fiscais agropecuários que controlam. Então, Minas Gerais vai perder mercado, os outros estados podem não aceitar os produtos mineiros que estão saindo sem essa certificação sanitária e aí todo mundo perde, a população mineira perde, porque o alimento que vai chegar na mesa dos mineiros essa semana não está fiscalizado.
A proposta do governo do estado é o pagamento de gratificação em 2 parcelas, uma em outubro e outra em janeiro. Segundo o secretário estadual de Agricultura, João Cruz dos Reis Filho, a negociação já existe e não há motivos para a greve.
Os produtos vão chegar na mesa, com certeza eles têm a segurança e a qualidade que o mineiro precisa e merece.
A cerimônia de lançamento do Plano Safra de Agricultura Familiar continua aqui na Assembleia e no momento acontece a apresentação musical. Vinícius?
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. Um projeto de reforma do regimento interno da Assembleia recebe 33 emendas. Entre as sugestões de mudanças feitas pelos deputados estão, por exemplo, a permissão de porte de arma de fogo por integrantes da Polícia Legislativa, a criação de novas comissões, como a de defesa dos idosos e da habitação, e a exigência de acordos de líderes para a constituição de comissões extraordinárias. As emendas ainda vão ser analisadas pela mesa da Casa Legislativa. O objetivo das alterações no regimento, segundo os deputados, é dinamizar o processo legislativo e valorizar o trabalho das comissões. Uma das principais alterações propostas estabelece que os pareceres de constitucionalidade da Comissão de Constituição e Justiça passarão a ter caráter terminativo, ou seja, quando o grupo concluir pela inconstitucionalidade de uma matéria, ela vai ser arquivada, a não ser que haja requerimento para que o parecer seja votado em plenário. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, marcou para hoje a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos, como estupro e latrocínio. Ontem, Cunha convocou sessão extraordinária para esgotar o assunto. E também ontem os deputados aprovaram um projeto que reajusta o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com índices maiores que os atuais. Os depósitos feitos a partir de janeiro de 2016 vão ser reajustados a partir de 2019 pelo mesmo índice da poupança, que é a taxa referencial mais 6%. Entre 2016 e 2018 haverá uma transição. Esse é mais um item da chamada pauta bomba, que pode aumentar os gastos do governo. E o Senado deve votar hoje o projeto de lei que revê a política de desoneração das empresas sobre a folha de pagamento vigente desde o ano passado. A mudança reduz a renúncia fiscal do governo, aumentando as alíquotas da receita bruta das empresas de 56 setores da economia. O fim das desonerações pode aumentar a arrecadação federal.
Economia.
Prévia do PIB do segundo semestre aponta para recessão técnica na economia brasileira. O Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, divulgado hoje pelo Banco Central, mostra retração de 1,89% na economia entre abril e junho deste ano, na comparação com o primeiro trimestre. Entre janeiro e março, a economia já tinha registrado uma contração de 0,88%. O índice serve de prévia para o resultado oficial do IBGE, a ser divulgado no dia 28 de agosto. Na indústria, emprego tem queda de 1% em junho, na comparação com maio, segundo o IBGE. Essa é a sexta taxa negativa consecutiva, acumulando perda de 4,1% neste ano. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a queda é ainda maior, de 6,3%. O governo federal vai lançar um programa de financiamento para a indústria automotiva para estimular a economia e tentar reverter esses números que eu acabei de falar. Ontem a Caixa anunciou uma linha de crédito de R$5 bilhões que serão colocados à disposição das montadoras sob a condição da manutenção dos empregos. O Banco do Brasil vai antecipar R$3 bilhões e 100 milhões para fornecedores considerados estratégicos pela indústria automobilística.
Meio Ambiente.
A Agenda Brasil, conjunto de 40 propostas para reanimar a economia brasileira, defendida pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, tem itens que prevêem a mudança na forma de liberação de licenças ambientais, que seriam facilitadas para acelerar a realização de obras. Para o colunista de Meio Ambiente, professor Marcos Poliano, que é coordenador do projeto Manuelzão, a proposta mais uma vez coloca o meio ambiente como empecilho para o desenvolvimento de forma errada. Professor Marcos Poliano, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, fez uma série de propostas na chamada Agenda Brasil, que segundo ele é para reanimar a economia brasileira. Entre essas propostas, existem itens que tratam especificamente das licenças ambientais concedidas pelo IBAMA para a realização de obras no Brasil. Ele afirma que muitas dessas obras demoram a ficar prontas pela demora nas licenças. O que o senhor enxerga essa proposta aí, que talvez facilite a liberação dessas licenças?
Preocupante essa colocação, porque nós temos que entender que qualquer processo de licenciamento, ele tem que obedecer todo o procedimento construído aí pela legislação, que já desde o estudo de impacto ambiental, as audiências públicas, porque normalmente esses empreendimentos que eles estão se referindo são empreendimento de grande monta, que tem grandes impactos ambientais. Então, nós temos que avaliar realmente os ganhos e os prejuízos de qualquer coisa. Tem sempre uma concepção de que o desenvolvimento é atrapalhado pela questão ambiental. E quando, na verdade, devia entender que o ambiente tem que ser um aliado no modelo de desenvolvimento econômico. Então, não é a questão do investimento ambiental. É muitas vezes porque as obras, elas não obedecem o mínimo de critério de sustentabilidade. E mesmo o empreendimento aprovado, muitas vezes você tem que entrar, reparar os efeitos que aquele empreendimento tem no sentido das consequências ambientais dele. Então nós temos aí situação, por exemplo, de Belo Monte, que se não fosse todo de mobilização social, com certeza o empreendimento teria um impacto de uma monta muito maior do que ele vai ter. Então, essas opções, a sociedade tem que ser ouvida. Então, a sociedade tem que discutir se um determinado ser construído em um determinado rio ou não, o impacto, se aquilo com seus efeitos e benefícios, tudo é uma balança. E nessa balança, normalmente, quem tem perdido é a questão ambiental. Só para citar um exemplo, como eu participo, inclusive, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, nós tivemos na última plenária do Conselho, foi encontrada uma proposta que inicialmente era para dar condições de licenciamento para aeroportos regionais que já estavam instalados, ou seja, já estavam colocados um determinado impacto e já estavam em funcionamento, então teríamos que fazer uma adequação. Só que eles aproveitam, e nesse processo de licenciamento dos aeroportos já instalados, eles colocaram também os novos aeroportos, simplificando muito o processo de licenciamento. Por exemplo, nos novas instalações de aeroportos regionais, não tem necessidade nem de audiências públicas. Ou seja, a população que vai ser, de alguma forma, atingida pelo empreendimento, sequer vai ser ouvida no processo. Então, nós não podemos entender que isso seja ganho ambiental e social. Ou seja, nós temos que entender, e essa tem sido a discussão, uma lógica que realmente entenda o ambiente como um elemento fundamental na composição do modelo econômico, nós vamos produzir todas essas situações que estamos vivendo hoje, como, por exemplo, a morte do São Francisco, a degradação e poluição do Velha e dos rios do Brasil. Isso é uma inadequação.
Certo. Professor, outro ponto que essa agenda propõe trata da questão da demarcação de terras indígenas, né? É mais também um problema aí, tanto ambiental e com relação a essas comunidades tradicionais. O senhor também avalia que é mais um retrocesso nessa questão?
Sim, porque essa questão da demarcação das terras envolve também, às vezes, ambientes ainda preservados. E que a presença do índio, inclusive, é uma forma de preservar determinados territórios. Né? A gente, às vezes, não dimensiona o tamanho da nossa pegada ambiental. Né? Então, você fala assim, uma área que é destinada a um território indígena é extremamente grande. Não, aquele território diz da quantidade de pessoas e das condições necessárias para que aquelas populações sobrevivam. Então, elas dependem da pesca, dos recursos naturais existentes, e isso necessita de uma área razoável para que aquilo tenha um ecossistema que produza os alimentos necessários. A gente que vive na cidade não tem ideia do tamanho da pegada ambiental que a gente faz. Na verdade, se a gente tivesse que cercar a área que nós dependemos para sobreviver numa cidade, praticamente, por exemplo, Belo Horizonte, nós temos que cercar o estado de Minas Gerais inteiro. Né? Só Belo Horizonte, para entender qual que é o tamanho da nossa pegada, o quanto que nós consumimos de água, de alimentos, de recursos naturais, que demandam de um território dessa dimensão. Então, essa é outra preocupação, porque diz também de um direito de propriedade, de posse, que esses povos têm e que são legítimos no seu direito, e outros que eles também ajudam, dessa forma, a preservar territórios íntegros do ponto de vista ambiental.
Ok, muito obrigado por mais uma participação e até semana que vem com mais uma coluna de meio ambiente.
Um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site no www.ufmg.br/rádio. Agora, 12h54, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, onde Chica da Silva foi batizada, vai ser restaurada.
Jornal UFMG.
Hora Rap, toda sexta-feira, às 18h. Hora Rap você ouve aqui, UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
5 para 1.
Cultura.
Projeto de restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres em Milho Verde do século XVIII, onde Chica da Silva foi batizada, promete revitalizar o patrimônio histórico e cultural tombado pelo Estado. A reportagem é de Guilherme Coura.
A 25 quilômetros de Cerro, distrito de Milho Verde, em Minas Gerais, é lar de diversas cachoeiras e belezas naturais. É lar também da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, local onde Chica da Silva, a escrava que se tornou nobre na região, foi batizada. Feita de madeira e adobe, uma espécie de tijolo, a construção compõe a atmosfera do local. Seu atual estado de conservação deixa a desejar. Mas a igreja pode ser restaurada no ano que vem. O novo projeto já foi incluído no orçamento de 2016 do programa Minas Patrimônio Vivo, com custo orçado em R$ 2 milhões. O escritório de arquitetura O3L de Belo Horizonte fez o projeto de restauração da igreja em 2013 e constatou diversas avarias no local, como explica o arquiteto Daniel Quintão.
A igreja, ela apresenta vários problemas, assim, né, de diferentes níveis e diferentes situações, né? Então, a gente identificou alguns problemas estruturais, identificamos alguns problemas relacionados a elementos artísticos, né, repinturas, raspagens, são inúmeros.
A grande importância histórico-cultural da igreja fez com que ela fosse tombada como patrimônio pelo Estado. Pedro Farnese, secretário de Cultura, Turismo e Patrimônio de Cerro, afirma que o estado atual de conservação tem incomodado a comunidade, que usa a igreja para diversas celebrações religiosas.
Ela é a matriz de Milho Verde, a matriz Nossa Senhora dos Prazeres. Tem um fator histórico muito importante nela, que Chica da Silva, que nasceu em Milho Verde, lá ela foi batizada. Agora, ela não está comprometida estruturalmente, se eu te falar que ela está caindo, ela não está caindo, ela não está escorada, não está assim não. Está precisando de cuidados especiais. Por ser a matriz do povoado e por ela não estar dando conforto à comunidade para suas celebrações, isso está incomodando muito a comunidade.
Além de servir a fins religiosos para os moradores de Milho Verde, a matriz Nossa Senhora dos Prazeres detém um grande valor artístico. Em 2013, durante a elaboração de projetos de restauração para a igreja, o grupo LACICOR, Laboratório de Ciência da Conservação da Escola de Belas Artes, da UFMG, foi chamado para responder questões sobre a deterioração de pinturas decorativas no local. Ao chegar lá, o grupo se deparou com a presença de chinesices, ornamentos usados no século XVIII na Europa, como explica Alessandra Rosado, que é professora do curso de conservação e restauração da Escola de Belas Artes da UFMG e pesquisadora do LACICOR.
Esse patrimônio, ele é importantíssimo para a comunidade. Tem um retábulo lá, e nesse retábulo, ele tem ali pinturas com características de chinesices. O que é a chinesice? É um modismo que aconteceu na Europa, no Barroco e Rococó, que foi manifestado após os contatos comerciais, né, entre o Ocidente e Oriente. Aí começaram a usar alguns elementos, né, iconográficos orientais.
A restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres está prevista para o ano que vem, tem um custo orçado em R$ 2 milhões. A obra será acompanhada pelo IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Repórter Guilherme Coura.
A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou a primeira grande atração da virada cultural de BH deste ano. O grupo Sepultura será o responsável pela abertura do evento na Praça da Estação, marcado para os dias 12 e 13 de setembro em vários espaços da cidade. O Sepultura nasceu em BH e comemora 30 anos em 2015. Agora, uma hora em ponto, termina aqui o Jornal FMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais em nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Caio Santos, Guilherme Coura, Maria Dulce Miranda e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.